Política.
O embaixador da Itália no Brasil, Gerardo Lafrancesca, deve se reunir amanhã em Roma com o ministro das Relações Exteriores do país, Franco Frattini. Na última sexta-feira, o diplomata foi convocado pelas autoridades italianas a deixar o Brasil para prestar esclarecimentos sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal de rejeitar a extradição e autorizar a libertação do ex-ativista político Cesare Battisti. Condenado à prisão perpétua na Itália por ter cometido 4 assassinatos, Battisti estava refugiado no Brasil desde 2007. O governo da Itália indicou que pretende recorrer à Corte de Haia por discordar da decisão e considerar que houve um desrespeito ao Tratado Bilateral de Extradição em vigor com o Brasil. Sobre esse assunto, eu conversei há pouco com o professor de Relações Internacionais da PUC-Minas e diretor do Centro de Direito Internacional, Delber Andrade. Acompanhe.
O ex-premier italiano Massimo D'Alema, do Partido Democrático, fez hoje um alerta. Um recurso do governo italiano do Tribunal Internacional de Justiça, em Haia, contra a libertação de Cesare Battisti, pode não ter efeito prático. Isso porque, segundo ele, as sentenças de Haia são puramente de princípio, sem executividade. No âmbito do direito internacional, a Corte Internacional de Haia tem jurisdição para julgar um possível recurso do governo italiano sobre o caso?
Aí nós temos que fazer 3 análises distintas para entender bem o caso. Na realidade, se a Itália resolver recorrer à Corte Internacional de Justiça, lá em Haia, não vai se tratar de um recurso da decisão brasileira. Então, qualquer decisão que a Corte der sobre esse assunto vai ser relativa à aplicação ou não aplicação do tratado que existe entre Brasil e Itália sobre o caso da extradição, mas eu tenho que deixar isso muito claro, não é um recurso da decisão do Supremo Tribunal Federal. É uma decisão diferente, sobre o mesmo caso, mas com um fundamento distinto. Então, a Corte Internacional de Justiça não funciona como uma instância recursal do Supremo Tribunal Federal, é uma jurisdição internacional independente da brasileira. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o de que a decisão da Corte Internacional de Justiça, uma vez que haja competência da Corte para julgar o caso, ela é obrigatória para as partes. E o Brasil vai ser, sim, obrigado a cumpri-la. O que acontece é que, se o Brasil descumprir a decisão, o mecanismo para garantir esse cumprimento é muito falho. Se, eventualmente, o Brasil fosse condenado nesse caso do Battisti e resolvesse não cumprir a decisão, o que restaria à Itália seria um recurso ao Conselho de Segurança para que o Conselho de Segurança garantisse a decisão e garantisse que o Brasil fosse obrigado a cumpri-la, o que não necessariamente pode acontecer. Então, talvez por essa razão que o premier italiano tenha dito que é uma decisão mais principiológica. Mas há sim, a gente tem que fazer essa ressalva, um mecanismo de cumprimento, que seria o recurso ao Conselho de Segurança. E o último ponto que eu tenho que ressaltar em relação a essa colocação dele é que a grande questão em relação à competência da Corte não é em relação a esse caso da sentença, mas é em relação à possibilidade de apreciação do caso pela Corte. Por quê? Para que uma demanda seja levada à Corte, é necessário que haja o consentimento de todos os Estados envolvidos. Então, se a Itália resolver demandar o Brasil ele terá que aceitar a jurisdição da Corte para que a Corte possa julgar o caso. E aí que eu acho que a situação se torna um pouco difícil. Não sei se o Brasil estaria disposto a aceitar essa jurisdição por um acordo ou por um tratado internacional que preveja essa jurisdição. O tratado Brasil e Itália em matéria de extradição não prevê essa possibilidade. Então deveria existir um consentimento adicional do Brasil para que a Corte pudesse julgar o caso. Então, para deixar em planos limpos, a decisão é obrigatória, a decisão pode ser exigida perante o Conselho de Segurança, mas a grande questão aí seria encontrar o consentimento do Brasil para que a Corte pudesse julgar o Brasil nesse caso. É esse o ponto que eu acho mais complicado.
Bom, professor, agora como é que o senhor avalia a decisão do STF de negar a extradição ao ex-ativista? Os ministros, eles seguiram entendimentos internacionais sobre esse assunto ou foi uma decisão que também teve um lado político, já que o ex-presidente Lula, no último dia do seu governo, negou o pedido para a extradição do ex-ativista, mesmo o STF já tendo aprovado esse pedido em 2009?
O que acontece nesse caso é o seguinte, eu apoio parcialmente a decisão e contesto em outro aspecto. E qual é o aspecto que eu apoio? De fato, se a gente for pensar em matéria do direito internacional, a decisão final sobre extradição ou não extradição é do presidente da República. Então, o presidente tem, em última análise, a possibilidade de decidir ou não sobre extradição. Desde que, e aí é o ponto que eu discordo do Supremo Tribunal Federal, desde que ele respeite o tratado internacional que exista, eventualmente, entre as partes. Então, o que eu estou dizendo? inicialmente a análise por extraditar ou não o Batiste é do presidente da República. O Supremo tem que respeitar isso. O que o presidente não pode fazer, por outro lado, é desrespeitar o tratado internacional que existe entre Brasil e Itália. E aí é o ponto da minha discordância em relação à decisão do Supremo. Por quê? O presidente brasileiro fundamentou a não extradição do Batiste no artigo 3º, a linha F desse tratado, que vai dizer que se pode negar a extradição caso haja um fundado temor de perseguição desse cidadão do país no qual ele vai ser extraditado. Essa argumentação já tinha sido, por uma outra razão, contestada pelo Supremo Tribunal Federal quando o ministro Tasso Gênio, em 2009, concedeu para o Batiste, pelas mesmas razões, o refúgio. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que a decisão do ministro da Justiça à época, o Tasso Gênio, de conceder o refúgio era uma decisão ilegal. Então, na minha opinião, se ele considerou que a decisão do Tasso Gênio era uma decisão ilegal, e o presidente Lula usou o mesmo fundamento para negar essa decisão, o Supremo deveria entender que esse também era um ato ilegal do presidente e deveria anular, na minha opinião, o ato do presidente da República.
Muito bem, professor Delber Andrade, eu agradeço a sua entrevista.